vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Evaldo Aparecido de Abreu sobre a obra Roteiros Educativos. Essa obra está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do programa ProPG Digital. Evaldo, em primeiro lugar, parabéns por ter sido selecionado para esse projeto. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu esse tema, é algo que desde a graduação já te preocupa, como é que surgiu um pouco esse projeto?
Então, esse projeto, de certa forma, ele está relacionado com o trabalho que eu já faço aqui na minha empresa, né? Nós trabalhamos com educação médica continuada, mas através da internet. Então, nós temos programas, temos desenvolvido nos últimos anos, programas de educação continuada via streaming de vídeo, usando a tecnologia de IP, né? E a partir daí, vislumbrei, no caso, no meu projeto, utilizar esse know-how, né, que foi adquirido nos últimos anos, para ser utilizado em transmissões via TV digital. Foi enxergada uma nova potencialidade em cima disso daí.
Isso foi amadurecendo de que maneira? Você começou a trabalhar nessa área até você montar a empresa? Esse assunto te fascinou, em que momento?
Então, desde que foi aprovado e selecionado o Sistema Brasileiro de TV Digital, a gente pôde enxergar um novo horizonte, né, novas potencialidades, novas maneiras de expansão da educação, né, de temas educativos para a grande maioria da população nossa, né, da nossa população. Então, como assim, a gente está trabalhando numa área específica, que é a medicina, o advento do sistema brasileiro de TV digital nos permitiu talvez vislumbrar, transmitir esse conhecimento para mais pessoas, né? E não apenas no foco dirigido, que seria para médicos, né? Que é onde a gente já trabalha há 10 anos.
E esses cursos são em que áreas? Que tipo de curso que vocês oferecem?
Então, a gente trabalha com áreas bem específicas mesmo, de educação médica continuada. Então, nós temos parcerias com a Sociedade Brasileira de Gastro, Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Seria mais ou menos com treinamento médico, né? Mas assim, seria educação médica continuada, algo bem específico. No caso do projeto nosso de TV digital, a nossa intenção seria trabalhar em termos metodológicos, né? Não se em termos de conteúdo, né? Em termos metodológicos, para se trabalhar em parceria com professores, para a gente poder disseminar um conhecimento e técnicas pedagógicas para grande parte da população que realmente necessita.
Em relação especificamente, então, ao livro, né, aos roteiros educativos, como é que é a estrutura dele? Como é que você organizou?
Então, primeiro, assim, a gente fez uma contextualização do Sistema Brasileiro de TV Digital, né, para a gente poder fazer uma análise das potencialidades dessa tecnologia. E uma vez feita essa análise, né, nós começamos a trabalhar em cima de uma experiência de uma adaptação de material impresso, né, que era um curso presencial baseado em apostila, um curso tradicional. Então, a gente fez a adaptação desse curso para que seja para veiculação na TV digital. Então, o processo teve a elaboração do roteiro, né, que é até o tema do livro, de que forma que esses roteiros organizariam a produção desse material. E uma vez que nós pegamos esse material, a gente fez a adaptação e trabalhamos assim em nível de roteiro, em nível de estruturação conceitual.
Essa área que nós estamos conversando, você vê que é uma área em pleno crescimento, quer dizer, tanto a TV digital quanto esses cursos, né, educativos via web, via TV digital também. Você vê que é um setor que está em efervescência, de certa maneira, que tem muito ainda a ser explorado e a ser estudado?
Sim, há muito ainda a se explorar, né? Pela questão assim de que o nosso país hoje ele está numa fase de crescimento, né? Mas assim, eu acredito que esse crescimento ele não se sustenta sem a capacitação das pessoas, né? Da população. Então assim como nós temos observado a expansão de ofertas de ensino à distância, sem analisar a questão de qualidade, né? Mas a gente observa essa expansão de oferta de ensino. A gente também observa que nesse campo grandes potencialidades para nós podemos inserirmos, né, esse tipo de projeto, esse tipo de conceito, e também, de certa forma, contribuir para que para o crescimento do nosso país nesse sentido, no sentido de disseminar a educação e de potencializar esse projeto.
Você tem a percepção que há necessidade de pessoas mais capacitadas justamente para trabalhar nessa área, para fazer esses roteiros? Quer dizer, como é que está essa preparação das pessoas que trabalham nessa área? Imagino que ainda seja um campo meio virgem, no sentido que ainda há muito a fazer, né? Há muito a formar, me parece, né? Um conhecimento ainda a disseminar.
Sim, realmente, não é, essas técnicas, né, não são tão, divulgadas, atualmente. Hoje, o que a gente observa muito, assim, as pessoas, um dos temas, inclusive, discutidos no nosso livro, seria o papel do designer instrucional, né, que seria a pessoa capacitada a auxiliar o professor, pelo menos nesse primeiro momento, a elaborar roteiros, a trabalhar com essas mídias novas, as mídias digitais, né, fazer o elo entre as tecnologias e os conceitos pedagógicos. No meu ver, assim, há muito ainda de se formar, em termos, assim, profissionais, gabaritados para poder auxiliar o professor nesse sentido. É inclusive um dos temas discutidos no livro.
A maior dificuldade aí qual é? Você avalia que o maior gargalo é assim, é como formar essas pessoas ou como fazer com que essas técnicas sejam mais disseminadas? Onde que a coisa está pegando?
O que se complica um pouco seria essa questão da visão multidisciplinar. Acho que hoje, assim, as áreas de conhecimento, cada um, assim, sem grandes interligações entre elas, né? Não sei se é uma questão de epistemológica mesmo, né? Não há tanta interligação. Por exemplo, o professor, ele é muito, ele tem todo total domínio da sua ciência, né? Da forma como ele vai, pedagogicamente, disseminar esse conhecimento. Mas ele não tem uma certa aversão, na maioria das vezes, né, tem uma certa aversão a novas tecnologias e formas de divulgar, ou não tem um determinado conhecimento. Então, assim, acho que o grande desafio realmente é, não só em termos de programas para capacitação, mas também em termos de estimular nessas pessoas uma maior busca, né, de conhecimentos fora da sua área, né, trazer esses conhecimentos para poder enriquecer a sua área, ou enriquecer a transmissão dos conhecimentos produzidos nessa área.
Você acredita que
Então,
o professor, nesse sentido, ainda resiste de alguma maneira às novas tecnologias, ou pela formação cultural que ele recebeu, por medo do novo também, às vezes, esses fatores ainda se fazem presentes?
sim, se faz, acho que é uma questão de geração, né? Que a gente observa, assim, que as novas gerações, os chamados nativos, né, dessa nova tecnologias, tem muito mais facilidade em trabalhar com essas novas tecnologias de internet, de dispositivos móveis, né? Eles são muito mais inseridos, e essa situação a gente observa em pessoas um pouco mais de umas gerações anteriores, né? Até um certo medo, uma fobia, né, com relação a essas novas técnicas. E essas novas técnicas e dispositivos têm que ser utilizadas também, que uma outra questão, têm que ser utilizadas com certa parcimônia, no seguinte sentido. Né, não é porque está na moda que deve se aplicar, assim, discriminadamente. Então, é preciso fazer uma simbiose entre, assim, o que se quer ensinar, né, e quais ferramentas seriam mais adequadas para se ensinar, né? Então, não assim, utilizar discriminadamente. Então, são dois pontos. Um é a aversão, né, de gerações mais antigas a essas novas tecnologias, né? E a outra questão, assim, é não utilizar também indiscriminadamente tais tecnologias.
Os caminhos para vencer essas resistências, na tua avaliação, Evaldo, quais são?
Acho que é muito mais uma questão de conscientização, de debates, discussões, né? E trocas de ideias, né? Algo acho que tem que ser imposto, né? Acho algo que tem que ser discutido, e dessa discussão se encontrar melhores caminhos.
Voltando um pouco ao livro especificamente, você falou que inicialmente se discute um pouco essa questão da TV digital no Brasil hoje. Qual que é a tua percepção, desse recurso hoje no Brasil? Como é que você vê a TV digital? Como que ela está entrando, né? E como ela está sendo assistida pelas pessoas?
O processo, na minha opinião, está um pouco mais lento do que eu imaginava, né, até uns anos atrás. Eu vejo, assim, muito mais, assim, a questão da interatividade mesmo, né, que talvez seja o grande diferencial da TV digital, a grande chamariz para a gente aqui que estuda essa tecnologia. a princípio, assim, eu não consigo enxergar em termos assim comerciais, assim, TV Globo, Record, ou as grandes emissoras utilizando essa interatividade para fins comerciais mesmo, né? Uma vez que a experiência de assistir TV é um pouco diferente da experiência de você navegar na internet mesmo, né? O que eu vejo assim como um grande potencial é realmente em termos educativos. Acho que eu vejo grande potencial assim, de se criar redes, redes de, no caso assim, de TV digital, redes educativas, e explorar essa interatividade nesse sentido, no sentido de disseminar conhecimento. E eu não consigo enxergar no momento, né, formatos de interatividade de TV digital para fins comerciais.
Agora, voltando um pouco à tua experiência, né, na tua empresa, quando você chega para o teu cliente, mesmo sendo tão específico, né, como você já comentou, falando da possibilidade desses roteiros educativos, né, de dar curso, via essas novas mídias, etc. Qual que é um pouco a receptividade? Como que eles recebem isso? Como que é o diálogo com esse cliente? Ele já está meio preparado para esse tipo de mídia ou tem um processo de convencimento seu e da sua equipe?
Então, hoje, atualmente, como a gente trabalha com uma área de medicina, a gente trabalha com principais clientes, com sociedades médicas, né? E as sociedades, eles têm programas de educação continuada, assim, faz parte da política da sociedade, né? E, na verdade, assim, como a gente apresenta a tecnologia, essa tecnologia facilita o acesso de médicos fora dos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Essa tecnologia que a gente trabalha, né? Tecnologia e métodos, possibilita o acesso a temas de alto nível, né, de medicina, a pessoas que estão localizadas, que residem em locais mais distantes do nosso país. Então, assim, nesse sentido, a receptividade é muito legal, muito boa. Até muito mais fora daqui da região do Sudeste, né? Do que aqui dentro propriamente, apesar da participação do pessoal daqui também. Então, assim, há programas, né, há essa preocupação, há políticas para essa divulgação do ensino da educação médica continuada. E a gente trabalha nesse nicho.
E você vê esse nicho, imagino eu, como um nicho em expansão, mas ao mesmo tempo tem algumas barreiras que você enfrenta?
Bom, as barreiras realmente estão mais relacionadas talvez a custo, né? Porque realmente para trabalhar com esse tipo de tecnologia é um certo custo. Mas há também a questão do custo-benefício, né? Assim, esses custos são justificáveis, né? Então, quando a gente vai apresentar o projeto, a gente, né, demonstra quais são as potencialidades, né? A gente estabelece indicadores, né, para a gente poder medir se esse projeto está dando certo ou não, né? E o custo, realmente, a gente justifica cada ponto dos custos. E como um investimento por parte da sociedade ou por parte de parcerias, né, com a indústria. Então, talvez esse seja um ponto mais crítico, talvez. Mas, em cima disso, assim, todos, assim, independente de qualquer situação, reconhecem a importância desse tipo de projeto.
As suas maiores preocupações hoje, como pesquisador, também como empresário, nessa área, quais são os pontos-chave que acabam te tocando mais?
Então, seria realmente o principal talvez, ponto-chave, seria a gente encontrar dentro de cada tecnologia que aparece, isso a cada dia que passa aparecem novas tecnologias, novos métodos, né? A grande preocupação é encontrar a tecnologia adequada para a gente transmitir o conteúdo, determinado conteúdo, às pessoas que realmente precisam receber, né? Então é um estudo constante. De se utilizar a tecnologia que nos permita diminuir custos, né, de produção, que nos permita uma entrega mais efetiva desse conteúdo, que nos permita uma melhor interatividade, que nos permita uma maior qualidade desses produtos, desses projetos.
E agora eu queria te perguntar um pouquinho sobre a própria coleção, própria rede digital, né? Como eu falei no comecinho, esses livros eles vão ficar disponíveis gratuitamente na internet para download. Que é uma forma da sociedade receber de volta, né, da universidade aquilo que é produzido dentro da academia. E esses livros ficam disponíveis, né, para pessoas que a gente nem pode imaginar em todo o território nacional, inclusive no exterior. Como que você avalia essa coleção, a própria rede digital, nesse contexto, até que nós estamos discutindo, né, de acesso à distância, de disseminação do conhecimento?
Então, eu assim, acho louvável essa iniciativa, E acredito que o conhecimento ele tem que ser, né, realmente disseminado, né? Embora eu tenha falado a respeito de custos, de produção, tudo, né? Essa iniciativa, que também há o custo, não, o custo que é bancado pela própria sociedade, né? Através do programa, né, de pós-graduação. Mas, assim, a iniciativa de você disseminar o conhecimento, né, e nesse caso gratuitamente, de fácil acesso, uma vez que você possa fazer download, na minha opinião, a questão, assim, do futuro mesmo. O conhecimento de fácil acesso, né, em qualquer lugar, e que permita a evolução a partir disso, né? Nosso trabalho seria o primeiro passo, e a gente espera que, a partir desse trabalho, novos pesquisadores, outros alunos, pesquisadores, possam desenvolver, a partir daí, né, esse trabalho. Então, assim, é um caminho para o futuro. Então, eu acho, assim, conhecimento, na minha opinião, o conhecimento tem que ser disseminado mesmo.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Evaldo Aparecido de Abreu sobre o livro Roteiros Educativos. Esse livro faz parte da coleção própria de digital e sai pelo selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora da Unesp. Edivaldo, parabéns pelo projeto. Tomara que a gente possa voltar a se falar com novos projetos, novos trabalhos, tá bom? Um grande abraço.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Tchau.
Tá, tchau.